ar a Voz do Brasil. As notícias do governo federal que movimentaram o país no dia de hoje.
Boa noite.
Boa noite para você que nos acompanha em todo o país.
Quarta-feira, 15 de março de 2023.
E vamos ao destaque do dia. Redução da violência com garantia de direitos e qualificação de profissionais.
Lançado o PRONACE, Programa Nacional de Segurança Pública com Cidadania.
E presidente Luiz Inácio Lula da Silva afirma que o objetivo é diminuir índices de violência, levando mais dignidade a quem precisa.
O papel do Estado é o de cuidar das pessoas. A sociedade não está precisando só de mais polícia. A sociedade está precisando de mais Estado. Que o Estado interfira nas condições de vida das pessoas.
E você também vai ouvir na Voz do Brasil.
Começa o prazo para a declaração do Imposto de Renda.
E no primeiro dia, mais de 1 milhão de contribuintes já enviam dados à Receita Federal. Márcia Fernandes.
A declaração de Imposto de Renda neste ano conta com uma série de novidades. O contribuinte pode, por exemplo, utilizar a declaração pré-preenchida, onde já constam parte dos dados.
E hoje é dia do consumidor.
Vamos falar sobre garantia de direitos e proteção nas relações de consumo em uma entrevista ao vivo com o secretário nacional do consumidor, o Adi Damus.
Hoje na apresentação, Mariana Jungmann e Luciano Seixas.
E assista a gente ao vivo pela internet, acesse voz.gov.br.
Hoje é Dia do Consumidor.
Data para lembrar dos direitos e também dos mecanismos de proteção nas relações de consumo.
A Senacom, Secretaria Nacional do Consumidor, vem desenvolvendo ações educativas e de fiscalização para evitar abusos por parte de comerciantes e prestadores de serviços.
Temas da nossa entrevista ao vivo de hoje com o secretário nacional do Consumidor, o Adi Damus. Boa noite, secretário.
Boa noite.
Secretário, nesse Dia do Consumidor, a Senacom, a Secretaria Nacional de Defesa do Consumidor, está lançando boletins informativos sobre as empresas que mais tiveram reclamações no site consumidor.gov. E os números referentes a essas reclamações também. Como que esses boletins podem ser acessados pelo público e qual é a orientação? O consumidor deve procurar esses boletins, se informar sobre essas empresas antes de fechar contratos ou fazer compras?
Muito boa pergunta. Olha, nós, na verdade, estamos relançando os boletins. Né? Os boletins, eles eram editados, inclusive, mensalmente no passado, por motivos, enfim, que não vem ao caso aqui, até porque eu os desconheço. Passaram, não foram mais publicados e agora voltarão a ser, né? Nós editamos agora, né, dois boletins, né, relativos ao ano de 2022, com todos os registros, as ocorrências, enfim, as informações que nós consideramos importantes que o consumidor as tenha, né, para se informar. Né? O nosso papel não é um papel meramente repressivo, né, de coibir práticas abusivas, de punir práticas abusivas. É esse, mas também tem um caráter pedagógico. Né? É muito importante que os cidadãos e as cidadãs conheçam seus direitos. Porque hoje nós vivemos uma sociedade de consumo. Né? Todo mundo consome, todo mundo é consumidor. Né? Com aquele padrão, um outro padrão, de acordo com o poder aquisitivo, de acordo com preferências, enfim, mas todo mundo é consumidor e consumidora. Mas é importante que se comece a pensar num consumo sustentável, num consumo que não leve à ruína pessoal, né? Como nós temos hoje aqui no Brasil, milhões de pessoas super endividadas porque simplesmente perderam o controle sobre o seu hábito de consumo, sobre o seu consumo.
Mas no caso dos boletins, a ideia então é que as pessoas procurem saber quem são, se as empresas que elas estão contratando, por exemplo, estão nesses, entre as que têm mais reclamações?
É importante que elas saibam, né? É importante que elas saibam quais setores são mais reclamados, porque ela começa a se identificar, não, isso aqui não é uma invenção na minha cabeça, né? Isso aqui, de fato, outras pessoas também reclamam. Não se trata aqui de crucificar as empresas. Mas em relação às empresas, é importante que elas também tenham conhecimento de que há muitas reclamações contra elas, para elas aperfeiçoarem a sua prática, procurarem resolver, né, as demandas, as reclamações que as consumidoras e os consumidores fazem. Então, é no sentido de aperfeiçoar o sistema de consumo aqui no Brasil.
E onde que essas informações podem ser acessadas?
No site da Secretaria Nacional de Consumo.
Perfeito. Secretário, nesse contexto de educação do consumidor, a Escola Nacional de Defesa do Consumidor está lançando também dois cursos. Um sobre proteção de dados e o outro sobre o mercado de combustíveis. Como é que funcionam esses cursos? Quem pode fazer? Onde as inscrições podem ser feitas?
Olha, esses cursos, eles são virtuais, né? Também no nosso site, né? As pessoas recebem as informações. Aí tem aquela questão do link, né? Como se costuma fazer na internet. E o que nós queremos, né, não só em relação a esses temas que você mencionou, né, esses são os cursos que já estão prontos e vão começar a ser divulgados, vão começar a se abrir inscrições para que as pessoas tenham acesso. Agora, em relação a todos os temas relativos ao consumo, porque eu repito aqui, para nós é de crucial importância educar, né? Criar a cultura do consumo responsável, do consumo sustentável, né? Consumo que respeite o meio ambiente, consumo que respeite a dignidade da pessoa humana, né? E as pessoas estão precisando de informação, né? Muitas vezes, essa questão da proteção de dados, às vezes se exige, me informa aqui o CPF do seu filho, me informe aqui a idade do seu filho, né? As pessoas ficam, por que você está pedindo a idade do meu filho? Né? Então as pessoas têm que saber que ela não é obrigada a fornecer aquele dado e o serviço que ela quer contratar tem que ser prestado independentemente disso.
Pois é, inclusive assim, o senhor está mencionando a importância do consumidor responsável, né? E no caso dos combustíveis, que também tem esse curso, a Senacom vem estimulando que as pessoas ajudem a fazer a fiscalização sobre o preço dos combustíveis para combater aí preços abusivos. Quais são as práticas que a Senacom tem observado por parte dos postos e como que os consumidores podem ajudar a fazer essa fiscalização?
Olha, esse setor de combustíveis, né, ele sempre foi problemático aqui no Brasil. Desde que eu me entendo por gente, sempre há reclamações acerca de preço e acerca da qualidade do combustível, né? Então é muito importante que os consumidores, isso os consumidores já fazem, né? Aquele que vai abastecer seu carro lá no posto de gasolina, quando ele percebe, ele sente que aquele aumento ali é indevido, é abusivo, é ilícito, né? Porque ele passou por um posto, o preço está X, passa por outro posto, o preço está duas vezes mais, uma vez e meia mais alto. E isso é muito comum aqui no Brasil, porque é um setor carteirizado. Então, a primeira atitude é pegar a nota fiscal, pedir a nota fiscal, comunicar ao PROCON, né? Ao PROCON da sua cidade, ao PROCON do seu estado. E, da nossa parte, nós vamos começar a efetivamente estudar esses preços. Dizer, porque às vezes há aumentos que são justificáveis, né? Alterou lá a paridade internacional, houve aumento de tributos, então há aumentos que se justificam, mas muitas vezes não se justificam, são aumentos abusivos. E nós temos que dizer para o consumidor: olha, esse aumento é abusivo, não poderia ter ultrapassado esse limite. Agora, para isso, nós precisamos de informação técnica, e nesse sentido, nós vamos firmar aí além do curso, nós vamos firmar um termo de cooperação técnica com o CAD, para exatamente nós termos essa dimensão de como os preços de combustíveis se formam aqui no Brasil e informar os consumidores.
Perfeito. Secretário, ainda temos aí um minutinho e acho que dá para falar sobre a plataforma consumidor.gov. Quais são as ferramentas que o consumidor encontra nessa plataforma e o acesso é só pelo site ou tem também aplicativo?
Por enquanto o acesso é pelo site, mas vai ter aplicativo. Uhum. Tá? E nós estamos, o consumidor.gov, ele visa exatamente a permitir aos consumidores que fale diretamente com as empresas, né? Lá ele coloca a ocorrência, ele diz qual é a reclamação, né? Qual é a sua demanda, né? E as empresas registradas, elas têm a oportunidade, né, de resolver o problema. E a taxa de resolutividade, né, no nosso sistema é alta, né? É alta. Agora, é só com as empresas registradas, né? E o que nós pretendemos aqui, para encerrar, nós pretendemos aqui ao longo da nossa gestão é começar a chamar as empresas mais reclamadas para uma conversa, para um diálogo e, se for o caso, para um termo de ajustamento de conduta, né? Para que aquelas práticas mais recorrentes, as empresas reconhecerem que são práticas que não estão sendo aceitas, né, pelo universo dos consumidores, se comprometerem a não praticar mais essas medidas que atentam contra o Código Nacional do Consumidor.
O site é consumidor.gov.br. Tá certo, nós conversamos com o secretário nacional de Defesa do Consumidor, o Adi Damus. Obrigada pela entrevista aqui à Voz do Brasil, secretário.
Obrigado a vocês, a todos os seus ouvintes, aí seus ouvintes. Muito obrigado.
Combater a violência contra a mulher, o racismo, a criminalidade nos territórios com altos índices de violência.
Investir na formação das polícias e também em cidadania para os presos e reinserção social para quem sai da cadeia.
Essas são algumas das metas do PRONACE, o Programa Nacional de Segurança Pública com Cidadania.
O programa foi criado em 2007 e agora está sendo reformulado pelo governo federal.
Inicialmente vão ser investidos 700 milhões de reais nas ações voltadas à segurança pública.
É tempo de se levantar, clamar por uma mudança e fazer nossas vozes serem ouvidas, porque são eles que são chamados de heróis, mas é nas minhas costas que ficam as marcas das feridas. Só queremos paz, fazer um churrasco com a família num domingo de tarde e ver nossas crianças soltando pipa. Sabe por quê? Porque eu só quero é ser feliz, andar tranquilamente na favela onde eu nasci.
Esse pedido de basta violência, feito por jovens da favela da Maré do Rio de Janeiro, deu início ao relançamento do Programa Nacional de Segurança Pública com Cidadania. O PRONACE será executado pela União em parceria com estados e municípios e deve articular ações para a prevenção, controle e repressão da criminalidade. O presidente Luiz Inácio Lula da Silva disse que o objetivo é diminuir os índices de violência, levando mais dignidade aos que precisam, e ressaltou que é papel do Estado cuidar das pessoas.
Cuidar antes das pessoas cometerem qualquer delito, mas também cuidar depois que a pessoa cometer, na perspectiva de fazer essa pessoa voltar a ter uma convivência social tranquila na sociedade brasileira. E, sobretudo, cuidar das mulheres. O que a gente vai fazer é tentar dar cidadania para as pessoas, fazer as pessoas andarem de cabeça erguida, não aceitar que seja normal uma mulher ser agredida, não apenas dentro de casa. A sociedade não está precisando só de mais polícia, a sociedade está precisando de mais Estado. Que o Estado interfira nas condições de vida das pessoas, na qualidade da educação, na qualidade do transporte, na qualidade da saúde, na qualidade da rua que as pessoas moram, na coleta de esgoto, no tratamento de esgoto, na qualidade da água que as pessoas bebem.
Coordenado pelo Ministério da Justiça e Segurança Pública, o novo PRONACE tem 5 eixos de atuação: enfrentamento à violência contra a mulher, combate ao racismo estrutural, apoio às vítimas de violência, atuação nos territórios mais vulneráveis e políticas para presos e egressos. E as ações já começaram. Na cerimônia desta quarta-feira, o governo federal anunciou a entrega de 270 viaturas, que serão usadas nas delegacias de atendimento a mulheres e nas patrulhas Maria da Penha. No total, serão 500 novos veículos ao longo do ano. O ministro da Justiça e Segurança Pública, Flávio Dino, destacou o investimento previsto no PRONACE.
A previsão é de um investimento nessas ações iniciais da ordem de 700 milhões de reais, distribuídos em algumas ações que já começaram.
O PRONACE prevê ainda a ampliação do Bolsa Formação, incentivo para a capacitação de policiais e guardas municipais. Devem ser oferecidas cerca de 100 mil bolsas, no valor de R$ 900,00, para os agentes que realizarem cursos reconhecidos pelo governo federal. Tamiri Sampaio, que é coordenadora do PRONACE, explica a importância de investir na formação desses profissionais.
E através do fortalecimento das forças de segurança, da capacitação dos nossos profissionais, da garantia de equipamentos, né, como as viaturas, mas também de equipamentos para valorizar as delegacias, os batalhões, porque A segurança pública, ela também se constrói diariamente com os agentes de segurança que colocam a vida deles para salvar a população.
Políticas voltadas para a cidadania, para presos, também estão incluídas no Pronace. Também na cerimônia foi anunciada a liberação de 2 bilhões de reais do Fundo Nacional de Segurança Pública para uso dos estados. Reportagem Gabriela Noronha.
A Força Nacional de Segurança Pública e a Força Tarefa de Intervenção Penitenciária já estão atuando no Rio Grande do Norte para ajudar a conter a onda de ataques criminosos que vem ocorrendo no estado.
Hoje, em edição extra do Diário Oficial da União, foi autorizado o emprego de homens da Força de Intervenção Penitenciária para atuar na coordenação dos serviços de guarda, de vigilância e de custódia de presos.
Na madrugada de ontem, prédios públicos e estabelecimentos comerciais em 14 cidades potiguares foram alvos de tiros e incêndios criminosos.
Os ataques são atribuídos pelo governo a facções criminosas que atuam de dentro dos presídios.
A ajuda federal foi solicitada pela governadora do estado, Fátima Bezerra, e autorizada pelo ministro da Justiça e Segurança Pública, Flávio Dino.
Ao todo, 220 profissionais de segurança pública já estão atuando no Rio Grande do Norte, sendo 100 agentes da Força Nacional de Segurança e os demais da Força de Intervenção Penitenciária.
Também já foi realizada a transferência de pelo menos um líder de facção criminosa do presídio estadual de Alcaçuz para o sistema penitenciário federal.
O ministro Flávio Dino diz que novas transferências poderão ser feitas nos próximos dias, além do envio de mais homens para as cidades potiguares.
Nós já ontem já fizemos transferências e se continuar esse clima de conflagração, é claro que nós vamos aumentar o efetivo, não há limite. Nós destinamos inicialmente 220 policiais da Força Nacional para ir da Força Penitenciária para lá. Podemos chegar a 300, 400, 500 na medida que isso seja necessário.
Hora de prestar contas ao Leão.
Começou hoje o prazo para fazer a declaração do Imposto de Renda.
Até às 5 horas da tarde de hoje, mais de 1 milhão de declarações já tinham sido entregues à Receita Federal.
Confira na reportagem de Márcia Fernandes algumas inovações que podem agilizar o preenchimento do documento.
A declaração de imposto de renda neste ano conta com uma série de novidades. O contribuinte pode, por exemplo, utilizar a declaração pré-preenchida, onde já constam parte dos dados. Essas informações foram repassadas pelas fontes pagadoras, empresas do ramo de imóveis e prestadores de serviços de saúde. A ideia já havia sido implementada, mas neste ano, novos dados vão estar inseridos automaticamente. A iniciativa facilita a vida do contribuinte, segundo José Carlos Fonseca. Seca, Supervisor Nacional do Imposto de Renda.
O mais importante no processo de preenchimento da declaração do Imposto de Renda é, primeiro, ter os documentos comprobatórios nas despesas, dos rendimentos, todos os comprovantes para fazer a declaração corretamente. A segunda questão que é muito importante também é a atenção no preenchimento dos valores nos campos CNPJ, nos campos CPF, o número do valor. É muito comum a pessoa, às vezes, errar um número, botar uma vírgula no lugar errado e acabar informando, declarando um valor que não está correto e ela vai ser chamada para justificar. Por isso, quem puder utilizar a declaração pré-preenchida é o melhor dos caminhos.
Outra novidade é para quem faz investimentos na Bolsa de Valores. A Receita flexibilizou a obrigatoriedade da declaração para este público. Só quem vendeu ações acima de R$40 mil ou obteve qualquer lucro deverá preencher a declaração. E para a restituição, o contribuinte também poderá indicar a chave Pix, mas apenas chaves com o número do CPF serão aceitas. Quem optar por esse recurso deve receber os valores de forma mais rápida. Além disso, corre menos risco de inserir dados errados. É o que explica o Supervisor Nacional de Imposto de Renda, José Carlos Fonseca.
Pode informar uma conta ou informar que quer receber por Pix. Se ele formar uma conta, ele vai ter que botar o CNPJ do banco, o código do banco, a agência, o dígito da agência, a conta bancária, o dígito da conta bancária, e ele tem muito mais chance de errar. Se ele optar por receber por Pix, basta ele dizer que quer receber por Pix, que a restituição irá para conta que estiver associada à chave Pix e CPF dele. Ou seja, ele não tem que digitar mais nada.
Não querendo deixar para a última hora e de olho na restituição, o servidor público Érico Basso conta que vai começar a preencher a declaração hoje mesmo.
Prefiro entregar logo no início, né? Assim, primeiro para tirar isso aí do meu checklist, né? De coisas que eu tenho que fazer, né? E também pela questão da restituição, né? Acaba sendo mais rápido que entrega no início, né?
A data para a entrega da declaração de imposto de renda termina no dia 31 de maio. A expectativa é que sejam recebidas mais de 38 milhões de declarações neste ano. Quem não entregar até a data final, recebe multa. Para mais informações, acesse gov.br/Receita Federal e clique no ícone Imposto de Renda. Ou então, baixe o aplicativo Meu Imposto de Renda. Reportagem, Márcia Fernandes.
Neste mês é comemorado o Dia Mundial do Rim.
Muitas vezes, por falta de prevenção, as pessoas podem descobrir problemas renais em fases avançadas, ocasionando até mesmo a perda total da função desses órgãos.
O diagnóstico precoce das doenças e a adoção de hábitos simples podem fazer a diferença para evitar o desenvolvimento das doenças.
Ivonete Santos Silva, de 51 anos, moradora de Brasília, descobriu há 5 anos que os seus rins não estavam cumprindo a sua principal função, filtrar o sangue para remover resíduos que possam fazer mal para o organismo, como toxinas. Ela desenvolveu a forma crônica da doença, que não tem cura e leva à perda lenta e gradual da função dos rins. Hoje necessita de diálise 3 vezes por semana durante 4 horas e conta que precisou mudar de vida para evitar o agravamento da doença.
Você não pode trabalhar, você não pode ter um emprego fixo, você não pode viajar, toda a sua alimentação vai mudar.
Estima-se que mais de 10 milhões de pessoas no Brasil têm uma doença renal, segundo informações da Sociedade Internacional de Nefrologia, e o número de pacientes que desenvolve a forma crônica avançada é crescente. Atualmente, mais de 140 mil pacientes realizam diálise no país, o processo artificial que cumpre a função dos rins. Em outros casos, é necessário transplantar os órgãos. Por isso, a importância do diagnóstico precoce da doença, como explica a chefe da Unidade do Sistema Urinário do Hospital Universitário de Brasília, Camila Ximenes.
O ideal é que todos os anos se dose a creatinina, porque como é uma doença silenciosa, você pode estar fazendo esse rastreio, né? E aí, quando se diagnostica o começo da doença, você tem como saber o que está levando a essa lesão renal e aí instituir uma terapêutica para retardar essa entrada em diálise ou mesmo o paciente não entrar em diálise, né?
Alguns dos fatores de risco para a doença renal crônica são a diabetes e a hipertensão, ambas cuidadas na atenção básica, principal porta de entrada para o Sistema Único de Saúde. Camila Ximenes, do Hospital Universitário de Brasília, lembra que a prevenção está diretamente relacionada ao estilo e hábitos de vida das pessoas.
A doença renal crônica é evitável com atividade física, com controle de peso, com idas regulares, né, ao médico para fazer esses exames e aí cuidar da saúde, ter uma alimentação balanceada, não fumar, né, não tabagismo.
Pacientes renais crônicos também têm acesso ao tratamento da doença pelo SUS, na atenção básica e especializada, com a realização de transplantes. De acordo com o Ministério da Saúde, o transplante de rim representa cerca de 70% do total de transplantes de órgãos realizados no Brasil. Reportagem Cleide Lopes.
Fique agora com o Minuto do TCU. Boa noite.
Boa noite, até amanhã.
A Voz do Brasil. Governo Federal.
Minuto do TCU.
O Tribunal de Contas da União tem um novo ministro. Jonathan de Jesus tomou posse nesta quarta-feira, dia 15 de março, em cerimônia realizada em Brasília. Ele assume a vaga da ex-ministra Ana Raes, que foi presidente do tribunal até o ano passado e se aposentou da vida pública. O novo integrante do TCU é ex-deputado federal pelo estado de Roraima e foi indicado pela Câmara dos Deputados. Em seu discurso, o ministro fez um compromisso com a sociedade.
E ao me tornar membro dessa casa centenária, o faço com
sentimento inarredável com o compromisso ao povo brasileiro, de ter olhos ainda mais aguçados, de ter olhos ainda mais vigilantes e de tomar decisões mais firmes na garantia do bom uso do recurso público do nosso país.
Durante sua trajetória parlamentar, Jonathan Jesus foi presidente da Comissão de Minas e Energia e membro titular da Comissão de Seguridade e Família. Saiba mais em tcu.gov.br.
TCU, fiscalização a serviço da sociedade. Você vai ouvir agora notícias do Poder Judiciário.
STF autoriza retorno de Ibaneis Rocha ao governo do Distrito Federal.
Para o STJ, plano de saúde deve custear insumos indispensáveis na internação domiciliar.
Justiça Federal determina que jovem com asma seja afastado do serviço militar obrigatório.
Boa noite, eu sou Ariana Fonseca.
E eu sou Walter Lima.
STF invalida a lei do Estado de São Paulo que obrigava hospitais públicos e privados a instalarem salas de descanso para enfermeiros.
O espaço teria o objetivo de proporcionar relaxamento, descanso e desconexão durante a jornada de trabalho. Neto Costa.
O plenário do Supremo Tribunal Federal concluiu na sessão plenária desta quarta-feira o julgamento da ação proposta pela Confederação Nacional de Saúde contra a Lei do Estado de São Paulo 17.234 de 2020. O voto vencedor foi apresentado pelo ministro Alexandre de Moraes, que entendeu que a lei tem natureza trabalhista ao ampliar o direito de determinadas categorias. Moraes elogiou a boa intenção da norma, mas considerou que houve ofensa à repartição de competências legislativas, já que cabe à União legislar sobre matéria trabalhista.
O ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal, revogou a ordem de afastamento do governador do Distrito Federal, Ibaneis Rocha, e determinou o retorno imediato dele ao cargo.
Na decisão que determinou o afastamento inicialmente por 90 dias, o ministro levou em consideração a omissão de diversas autoridades nos atos de vandalismo de 8 de janeiro.
Após a realização de diversas diligências, o ministro explicou que não há mais necessidade de manter o afastamento porque o governador não representa risco às investigações.
Moraes ressaltou que o retorno ao cargo não interfere no andamento do inquérito e destacou que a medida cautelar poderá voltar a ser decretada se houver novas razões que a justifiquem.
STJ decide que plano de saúde deve custear insumos indispensáveis para tratamento na internação domiciliar.
Mas o valor deve se limitar ao custo diário em hospital. Fátima Uchoa.
O Tribunal de Justiça de Mato Grosso do Sul definiu a modalidade conhecida como home care para uma idosa, conforme prescrição médica, mas dispensou a operadora do plano de saúde de fornecer vários insumos, considerando não estarem previstos no contrato. Já a terceira turma do STJ deu provimento ao recurso especial da idosa. Segundo a ministra relatora Nancy Andrighi, a cobertura de internação domiciliar deve abranger os insumos necessários para garantir a efetiva assistência médica ao beneficiário, inclusive os que receberia se estivesse no hospital.
Psicóloga da Fundação Casa não receberá adicional de insalubridade.
Decisão é da quarta turma do PST, Michele Chiapa.
A psicóloga da Fundação Casa em São Paulo diz que estava em contato físico direto e permanente com os adolescentes que cumprem medidas socioeducativas e que têm, por exemplo, doenças infectocontagiosas, situação que caracterizaria a insalubridade. Por isso pediu para receber o adicional. A quarta turma do Tribunal Superior do Trabalho seguiu a jurisprudência do tribunal de que os agentes de apoio socioeducativo da Fundação Casa não têm direito ao adicional de insalubridade, pois o eventual risco de contato com adolescentes com doenças infectocontagiosas não ocorre em estabelecimento destinado aos cuidados da saúde humana. A decisão foi unânime.
Em Santa Catarina, a Justiça Federal concedeu liminar a um jovem de 18 anos de idade com diagnóstico de asma desde a infância e determinou seu afastamento imediato do serviço militar obrigatório.
O jovem foi incorporado ao Exército porque não tinha os laudos da doença no momento da inspeção de saúde, mas ele passou mal durante o serviço e pediu a dispensa ao comandante da unidade.
A ação foi ajuizada depois que um procedimento interno foi instaurado, com prazo inicial de 30 dias para conclusão.
Na liminar, o juiz observou que o decreto com as instruções gerais que a inspeção de saúde das Forças Armadas Contas inclui a arma brônquica como possível dispensa do serviço militar.
Você acompanha outras notícias do Poder Judiciário em 104,7 FM para Distrito Federal e entorno e também pela internet.
Acesse radiojustiça.jus.br
e siga pelo Twitter.
twitter.com/radiojustiça.
Uma boa noite.
E até amanhã.
Notícias do Poder Judiciário, uma produção da Rádio Justiça, Supremo Tribunal Federal.
Está no ar o Jornal do Senado.
Eu sou Paula Groba e estes são os destaques de hoje do Jornal do Senado, que começa agora. Plenário aprova MP que cria programa de prevenção e combate ao assédio sexual. Senado terá comissão para discutir políticas públicas sobre o hidrogênio verde. Comissão aprova e segue para a Câmara benefício previdenciário a vítimas de catástrofes ambientais. Boa noite. A Comissão de Assuntos Sociais aprovou o projeto que mantém a condição de segurados da Previdência Social os trabalhadores vítimas de catástrofes naturais enquanto durarem os danos da tragédia. A proposta seguiu para a Câmara dos Deputados. Os detalhes com a repórter Yara Farias Borges.
O projeto do senador Paulo Paim, do PT Gaúcho, prevê que o trabalhador vítima de desastres ambientais ou catástrofes naturais mantenha a condição de segurado da Previdência Social enquanto durarem os prejuízos causados pelas tragédias. Paim se inspirou nas vítimas do rompimento das barragens de Mariana e Brumadinho, em Minas Gerais. Ao referir que a Vale, mineradora responsável pela barragem de Brumadinho, obtém lucros extraordinários, a senadora Zenaide Maia, do PSD Potiguar, defendeu a proposta.
Em 2020, a Vale teve um lucro de 26 bilhões. Em 2021, 121,2 bilhões. E a gente vê essas pessoas vítimas desse desastre sofrendo porque até hoje eles não receberam nada. Não querem pagar nem a Previdência, a responsabilidade tem que ser deles.
A proposta agora será analisada pela Câmara dos Deputados.
Já a Comissão de Direitos Humanos aprovou o projeto que retira o valor recebido de indenizações por desastre e tragédias naturais do cálculo da renda familiar mensal exigida para o recebimento do Bolsa Família, do benefício de prestação continuada e da renda mensal vitalícia. Inicialmente, o projeto abordava apenas as vítimas do desastre de Brumadinho, mas foi ampliado para casos semelhantes em todo o país. O projeto segue para a votação no plenário. Em depoimento hoje, à comissão temporária que analisa a situação dos Yanomami, o procurador Alisson Marugal, do Ministério Público de Roraima, afirmou que o garimpo ilegal no território Yanomami passou a ocorrer de forma descontrolada a partir de 2017. A evangelização dos povos indígenas e denúncias de que garimpeiros teriam trocado ouro por vacinas destinadas aos indígenas também foram tratadas durante a reunião. A repórter Marcela Cunha tem os detalhes.
A comissão temporária destinada a acompanhar a situação dos Yanomami realizou uma audiência pública nesta quarta-feira para discutir a crise sanitária. Entre os participantes esteve Geraldo Silveira, presidente do Conselho Diretor da Missão Evangélica Kaiowá, entidade presbiteriana que atua junto aos povos indígenas. Ele foi questionado pelo relator da comissão, senador Dr. Irã, do PP de Roraima, sobre a natureza do trabalho realizado. Geraldo garantiu que o grupo não faz nenhum serviço de evangelização dos indígenas e presta apenas serviços de saúde. Para a senadora Damaris Alves, do Republicanos do Distrito Federal, que era ministra dos Direitos Humanos na época, está na hora de rever a gestão da saúde indígena no Brasil.
Eu não vi médicos evangélicos, eu não vi enfermeiros evangélicos. Que isso fique bem claro, que eles fazem a gestão. Vamos pedir prestação de conta? Vamos. Vamos confrontar dados? Não. Mas vamos aproveitar tanto interesse que os senhores têm. Vamos ver se está na hora da gente mudar a gestão da saúde indígena. E meu conselho para a Missão Kaiowá. Não renove mais esse convênio. Deixem que outras instituições compareçam.
Segundo Márcio Santilli, sócio fundador do Instituto Socioambiental, mais de 34 denúncias foram feitas apenas pela Utucara Associação Yanomami, uma entidade que representa o povo indígena. Para o procurador da República em Roraima, Alisson Marugal, a solução não está na legalização do garimpo nas terras Yanomamis, principalmente por se tratar de povo indígena de recente contato.
Os impactos do garimpo são muito mais intensos quando a gente fala da população Yanomami. E a possibilidade de fiscalização desse tipo de atividade no meio da floresta amazônica é muito baixa. Então é uma receita, na minha opinião, como procurador da República, atuando diretamente na questão indígena, é uma receita para o desastre, colocar garimpo no território Yanomami.
Um requerimento para ouvir a Utucara Associação Yanomami foi apresentado pela senadora Elisiane Gama.
A Comissão de Constituição e Justiça aprovou o projeto que torna crime a adulteração de placas e chassis de reboques e semirreboques. O Código Penal hoje só é explícito quando a fraude envolve veículos com motor. Repórter Bruno Lourenço.
O relator Carlos Portinho, do PL do Rio de Janeiro, explicou que o texto aprovado aumenta a abrangência para a caracterização da fraude.
A redação proposta deixa claro que as condutas de adulteração 1 não se restringem ao chassi. Ao contrário, podem recair sobre o monobloco, o motor, a placa de identificação do veículo automotor. Também se aplicam a reboque, semi-reboque ou suas combinações.
A proposta ainda prevê punições para o funcionário público que contribuir para o licenciamento ou registro do veículo reboque ou semi-reboque remarcado ou adulterado, para os receptadores e para quem manuseia aparelho, instrumento ou objeto especialmente destinado à falsificação ou adulteração. O projeto seguiu para a votação no plenário e, se aprovado, vai para a sanção presidencial.
O senador Sérgio Moro, do União do Paraná, lamentou que a Câmara dos Deputados tenha aprovado apressadamente o projeto que revoga trechos da Lei das Estatais. Para Sérgio Moro, é preciso que o Senado, diferentemente da Câmara, analise a proposta com cautela. Isso, segundo ele, evitaria mudanças que podem representar um retrocesso no combate à corrupção, uma vez que poderá readmitir o loteamento de cargos das empresas públicas, atendendo aos interesses partidários em detrimento do interesse da sociedade.
Vamos analisar, vamos amadurecer com a sociedade, vamos fazer audiências públicas. E eu pediria, solicitaria, sugeriria respeitosamente, humildemente, que esse projeto passasse nas comissões temáticas, tanto na CAI como igualmente na Comissão de Constituição e Justiça.
O Senado criou uma comissão para discutir políticas públicas sobre o hidrogênio verde, produzido a partir da eletrólise da água com baixa ou nula intensidade de carbono. Um dos objetivos é ampliar o uso de energia limpa no país. Repórter Pedro Pincer.
Por iniciativa do presidente Rodrigo Pacheco, o Senado criou uma comissão especial para debater políticas públicas sobre o hidrogênio verde. O presidente do colegiado, senador Cid Gomes, do PDT do Ceará, destacou a importância do hidrogênio verde como alternativa ao uso de combustíveis.
O hidrogênio é certamente uma das grandes alternativas para o consumo de combustíveis que geram carbono e que, portanto, estão contribuindo para o efeito estufa. O hidrogênio é um combustível, mas não gera carbono. E, obviamente, a partir do momento em que se instala uma rede no país, a gente vai poder ter uma alternativa ecologicamente correta.
Os titulares da comissão serão Otto Alencar, do PSD da Bahia, astronauta Marcos Pontes, do PL de São Paulo, Fernando Dueire, do MDB de Pernambuco, Luiz Carlos Reis, do Progressistas do Rio Grande do Sul, Randolfo Rodrigues, da Rede do Amapá, e Rodrigo Cunha, do União de Alagoas.
E o Senado aprovou a medida provisória que cria o Programa de Prevenção e Enfrentamento ao Assédio Sexual, à Violência Sexual e aos demais crimes contra a dignidade sexual em escolas e em todo o âmbito da administração pública. Repórter Érica Christian.
O texto original da medida provisória previu o combate ao assédio sexual em estabelecimentos de ensino públicos e privados, com capacitação dos professores para identificar possíveis vítimas e a elaboração de um programa sob a responsabilidade do Ministério da Educação. Mas os deputados ampliaram a iniciativa para o enfrentamento ao assédio em toda a administração pública direta e indireta, da União, Estados e Municípios. O Programa de Prevenção e Combate ao Assédio Sexual foi criado pela senadora Damaris Alves, do Republicano do Distrito Federal, quando ministra dos Direitos Humanos, baseada numa experiência pessoal.
Eu sou vítima do abuso sexual. Eu emiti sinais para a minha escola e a escola não leu os sinais que eu estava mandando. Então, um programa desse, inclusive, vai capacitar o educador de olhar os sinais que a criança está mandando, que a adolescente está mandando. Então, eu acho que é mais um passo no enfrentamento ao assédio sexual, à violência sexual contra a mulher e meninas no país.
Aprovado com mudanças, o projeto vai à sanção presidencial.
Com trabalhos técnicos de Eliseu Caires, o Jornal do Senado fica por aqui. Acompanhe agora as notícias da Câmara dos Deputados. Boa noite e até amanhã.
Jornal Câmara dos Deputados.
Deputados homenageiam vereadora Marielle Franco em plenário.
Projeto enviado pelo governo cria dia de enfrentamento à violência política.
Sessão solene lembra luta de Marielle e cobra punição de culpados.
Boa noite. Nesta terça-feira, 14 de março, se completaram 5 anos que a vereadora Marielle Franco foi assassinada a tiros no Rio de Janeiro. Deputados comentaram a data em plenário e houve a apresentação de um projeto que cria o Dia Nacional Marielle Franco de Enfrentamento da Violência Política. O repórter Antônio Vital tem os detalhes.
5 anos depois do assassinato da vereadora Marielle Franco, no Rio de Janeiro, o governo federal enviou ao Congresso o projeto de lei que institui 14 de março como Dia Nacional Marielle Franco de Enfrentamento da Violência Política, de Gênero e Raça. Marielle e o motorista que a conduzia, Anderson Gomes, foram executados a tiros na noite de 14 de março de 2018, no bairro do Estácio, no Rio de Janeiro. Ela tinha acabado de sair da instituição Casa das Pretas, onde deu palestra para jovens sobre a importância das mulheres negras ocuparem os espaços de poder. Marielle, moradora da favela da Maré, foi eleita com quase 47 mil votos para a Câmara Municipal do Rio de Janeiro e seu mandato foi marcado pela defesa dos direitos humanos e por denúncias de abusos policiais. Na justificativa para a criação da data, o governo afirma que o assassinato de Marielle é um retrato da violência contra mulheres negras no país. 5 anos depois, estão presos por suspeita de envolvimento no crime o policial militar reformado Rony Lessa, apontado como autor dos disparos, e o ex-policial militar Elcio Queiroz, acusado de dirigir o carro usado na execução. Mas os mandantes não foram identificados e deputados e deputadas cobraram justiça no plenário da Câmara, como disse a deputada Benedita da Silva, do PT do Rio de Janeiro.
Como uma parlamentar que morei 57 anos da minha vida na favela, não poderia deixar de lembrar Marielle Franco no dia de hoje. Como temos feito há 5 anos. Quem mandou matar Marielle? Foi uma execução e não teve outro motivo senão motivo político.
A deputada Dandara, do PT de Minas Gerais, também homenageou Marielle.
O presidente Lula fez um importante gesto. Apresentou o projeto de lei para a gente ter o dia de enfrentamento à violência política de gênero como dia 14 de março, dia Marielle Franco. Para que nunca nos esqueçamos que o Brasil é um dos países mais perigosos para os lutadores de direitos humanos. Aqui, quem luta por direitos, por igualdade, por justiça, corre sérios riscos de vida.
A bancada do PSOL, mesmo partido de Marielle, apresentou requerimento para que o projeto do governo tramite junto com proposta parecida. O projeto, apresentado por 10 deputados do partido, institui 14 de março como Dia Nacional das Defensoras e Defensores de Direitos Humanos, também como homenagem a Marielle. O deputado Tarcísio Mota, do PSOL do Rio de Janeiro, que era amigo de Marielle, defendeu o legado da vereadora.
Marielle é semente que já está germinando por aí. Com tantas companheiras, com tantas mulheres, com tantas pessoas que, inspirados por Marielle ou indignados por sua execução, não se calaram. Porque os mandantes, aqueles que arquitetaram a execução de Marielle, isso eles não podiam ganhar e nisso eles foram derrotados. Porque eles queriam nos impor medo.
O projeto dos deputados do PSOL, que também institui 14 de março uma data para homenagear Marielle Franco, já está pronto para ser votado no plenário da Câmara. Da Rádio Câmara, de Brasília, Antônio Vital.
Delegado Paulo Bilinski, do PL de São Paulo, defende a criação também do Dia Nacional da Memória das Heroínas da Pátria, em homenagem à professora Eleide Abreu Silva Batista.
Deputado Paulo Bilinski lembra que Eleide morreu em 5 de outubro de 2017, após salvar 25 crianças de um incêndio criminoso em uma creche em Janaúba, no estado de Minas Gerais. O congressista afirma que o sacrifício de Ellen, como era conhecida a professora, não pode jamais ser esquecido.
Homenagem. Uma sessão solene em homenagem à vereadora pelo Rio de Janeiro, Marielle Franco, também foi realizada na Câmara. A repórter Lara Raggi acompanhou a sessão e tem os detalhes.
A sessão solene em homenagem a Marielle Franco na Câmara dos Deputados foi marcada pela pergunta: quem mandou matar Marielle? A vereadora da cidade do Rio de Janeiro e seu motorista, Anderson Gomes, foram executados no dia 14 de março de 2018. Nascida na favela da Maré, Marielle era negra, bissexual e ativista dos direitos humanos. Para um plenário lotado, o ministro dos Direitos Humanos e da Cidadania, Silvio de Almeida, reiterou o compromisso do governo de que o assassinato seja desvendado e os mandantes sejam punidos. Ele avalia que não é possível o país superar seus maiores problemas históricos, como desigualdade, autoritarismo e racismo, sem desvendar o assassinato de Marielle.
Punir os mandantes desse assassinato é, antes de tudo, passar um recado muito claro para todos aqueles que ameaçam defensores de direitos humanos, ambientalistas, que ameaçam as comunidades indígenas, os quilombolas, que ameaçam parlamentares, especialmente as mulheres que esses covardes gostam de ameaçar.
Para a ministra da Igualdade Racial e irmã de Marielle, Aniele Franco, dar resposta sobre os mandantes do crime é uma forma de luta contra a violência política que atinge as mulheres pretas.
Os nossos corpos, por estarem aqui hoje, todos os corpos pretos, todos os corpos de mulheres negras aqui presentes, por estarmos vivas, já é um ato político. Enquanto a gente não responder quem mandou matar a Mari, a gente segue com essa democracia fragilizada. E eu realmente espero que a gente não tenha que ficar mais 5 anos para esperar alguma resposta dos mandantes.
Autora do requerimento de pedido da sessão, que foi assinado também por 56 outros deputados, Érica Hilton, do PSOL de São Paulo, disse que a execução de Marielle e Anderson se repete todos os dias na execução da população jovem, negra, LGBT e periférica do Brasil.
Se uma mulher democraticamente eleita é executada da forma como foi e o Estado brasileiro permanece calado, o que nós poderemos esperar desse mesmo Estado com meninas e meninos anônimos? A resposta da morte, da execução de Marielle Anderson é uma resposta a todo povo brasileiro.
Já Sônia Guajajara, ministra dos Povos Indígenas, afirmou que promover justiça nesse caso também é uma forma de lutar pela vida das lideranças dos quilombos, aldeias e favelas.
Não é somente uma luta por justiça, mas é uma luta pela vida de todos nós que hoje seguimos fragilizados. Então, lutar hoje para descobrir quem mandou matar Marielle é lutar pelo fortalecimento da nossa democracia. É lutar por igualdade de participação de nossos corpos. É lutar por essa ocupação também nos lugares de tomada de decisão.
Para a vereadora do Rio de Janeiro e viúva de Marielle Franco, Mônica Benício, tempo demais já decorreu sem uma resposta.
São 5 anos. 5 anos de muita dor, de muita luta. 5 anos que o Estado brasileiro não responde o que aconteceu na noite de março de 2018. Enquanto isso, a mensagem que se passa para a sociedade brasileira e para o mundo é que no Brasil existe um grupo político que é capaz de assassinar como forma de fazer política na certeza da impunidade.
Na avaliação da viúva de Anderson Gomes, Agatha Reis, a demora na solução do caso é inaceitável e é um insulto à memória de Anderson e Marielle. A sessão também contou com a presença de representantes de organizações da sociedade civil, como o Movimento Negro Unificado e a Fundação Lauro Campos e Marielle Franco. A fundação é responsável pela exposição Marielle Franco Nesse Lugar, que traz uma amostra do acervo biográfico da vereadora e acontece na Câmara dos Deputados. Uma das obras da exposição é um poema da escritora Conceição Evaristo em homenagem a Marielle, que foi lido no plenário pela deputada Célia Chacriabá, do PSOL de Minas Gerais. Da Rádio Câmara de Brasília, Lara Raggi.
Chico Alencar, do PSOL, lembra os 5 anos dos assassinatos da então vereadora do Rio de Janeiro, Marielle Franco, e de seu motorista Anderson Gomes. O parlamentar afirma que, apesar de terem sido presos os 2 executores, a polícia ainda não conseguiu identificar os mandantes do crime.
Chico Alencar destaca a importância de continuar lutando pelos ideais que Marielle Franco defendeu em vida, como justiça, igualdade e enfrentamento contra a violência e o ódio que ameaçam a sociedade brasileira.
Guilherme Boulos, do PSOL de São Paulo, também pede esclarecimentos sobre quem mandou matar a ex-vereadora. O deputado exige justiça e pede que o governo Lula encabece uma investigação isenta sobre o caso.
Segundo Guilherme Boulos, os dois acusados de matar Marielle e que já estão presos pelo crime têm relação direta com o ex-presidente Bolsonaro ou com alguém de sua família.
Lindbergh Farias, do PT do Rio de Janeiro, acredita que uma investigação isenta do Ministério da Justiça sobre o assassinato de Marielle Franco irá revelar a associação do ex-presidente Bolsonaro ao crime.
Na opinião de Lindbergh Farias, Jair Bolsonaro teria saído do país antes de deixar a presidência da República porque estava com medo de ser preso pelos crimes que cometeu.
Jorge Sola, do PT da Bahia, homenageia Marielle Franco e cobra a punição dos responsáveis pelo crime. O deputado afirma que há indícios de que a família Bolsonaro tinha envolvimento com um grupo que assassinou a vereadora.
Jorge Sola observa também que a venda da refinaria de Mataripe, na Bahia, para um grupo árabe foi efetivada por um preço muito abaixo do seu valor real e questiona o ex-presidente Bolsonaro pela negociação.
Tadeu Venere, do PT do Paraná, reclama que, mesmo após todo esse tempo, ainda não foram esclarecidas questões cruciais sobre o caso Marielle Franco, como quem matou e quem mandou matar ela e o seu motorista Anderson.
Tadeu Venere ressalta que, no Paraná, já foi aprovada a lei que define 14 de março como o Dia Nacional de Combate à Violência Política contra as Mulheres. Ele pede que, independentemente de ideologias partidárias, não seja desqualificada a imagem de Marielle Franco, mulher negra que construiu a vida na periferia do Rio de Janeiro e inspirou tantos outros cidadãos.
Raymond, do PT do Rio de Janeiro, afirma que o mandante do assassinato de Marielle Franco queria calar a voz das minorias, pois, segundo o deputado, a ex-vereadora colocou a sua vida em favor das mulheres, dos pobres e dos favelados.
Raymond também frisa que não vai descansar enquanto não for revelada a identidade de quem mandou matar Marielle Franco e o motorista Anderson Gomes. O deputado acusa Bolsonaro de ser amigo dos criminosos envolvidos e afirma que, por isso, o caso ainda não foi totalmente esclarecido.
Helder Salomão, do PT do Espírito Santo, também presta homenagem à vereadora e ativista dos direitos humanos Marielle Franco. Na opinião do deputado, é correta a decisão do governo Lula de federalizar as investigações sobre o caso.
Helder Salomão também comemora o reajuste do valor da merenda escolar anunciado pelo governo federal. Ele destaca a importância de uma alimentação de qualidade para a segurança alimentar de milhões de crianças do país.
Saúde.
Tony de Paula, do MDB, questiona a decisão da Secretaria de Saúde do Rio de Janeiro de colocar organizações sociais na gestão do Hospital Geral de Nova Iguaçu e da nova maternidade Mariana Bulhões, sem licitação. Os contratos somam 184 milhões de reais, destaca o deputado.
O Tony de Paula avalia que o modelo de contratação, além de gerar preocupações sobre a transparência do processo, tirou profissionais altamente capacitados da direção dos hospitais.
Messias Donato, do Republicanos do Espírito Santo, registra o pré-lançamento da Frente Parlamentar contra a Sexualização Precoce. O deputado destaca que, durante o evento, foi discutido o abuso infantil.
Messias Donato questiona a possibilidade de cirurgia de mudança de sexo em adolescentes menores de 18 anos. Na visão do parlamentar, se a legislação brasileira defende que menores de idade não podem ser responsabilizados criminalmente, eles também não têm condições de avaliar as consequências da cirurgia de redesignação sexual.
Educação.
Durante reunião com representantes do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia da Paraíba, Luiz Couto, do PT, informa que recebeu o livro Transcender é Humanizar, referente à gestão de 2014 a 2022, e conheceu a programação de desenvolvimento da instituição.
Luiz Couto informa que já participou da implantação dos 21 institutos federais na Paraíba e garante que seu mandato fará todos os esforços para ampliar o investimento e a contribuição na educação do Estado.
Economia.
Padre João, do PT, questiona a legitimidade de leilão realizado pelo governo de Minas Gerais, no qual uma empresa com capital de apenas R$ 1.200 conseguiu adquirir parte de uma planta de processamento de lítio, avaliada em 208 milhões de reais.
Segundo o Padre João, o fato de a empresa em questão, Orem Limitada, ser controlada por outra de capital financeiro ainda menor, levanta suspeitas do envolvimento de laranjas. Ele solicita que o Ministério Público e a Polícia Federal esclareçam o caso.
Política.
Pedro Kizai, do PT de Santa Catarina, levanta a possibilidade de criação de uma CPI para investigar a relação existente entre as joias das quais o ex-presidente Bolsonaro tentou se apropriar de forma indevida e o processo de privatização da refinaria Landulfo Alves.
Segundo Pedro Kizai, o ex-presidente entregou a refinaria pela metade do valor a um fundo soberano dos Emirados Árabes. O deputado aponta a privatização e o desmonte do patrimônio brasileiro como um dos maiores problemas criados pelo governo anterior.
Delegado Marcelo Freitas, do União de Minas Gerais, acusa o ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal, de não individualizar os processos das pessoas envolvidas nos atos do dia 8 de janeiro contra os prédios dos três poderes da República.
Delegado Marcelo Freitas denuncia a existência de textos idênticos contra os presos e cita também a prisão do ex-ministro da Justiça, Anderson Torres, como exemplos de abusos cometidos pelo Poder Judiciário.
Charles Fernandes, do PSD, deseja sorte à nova diretoria da União dos Municípios da Bahia, em especial ao prefeito da cidade de Belo Campo, eleito presidente para um mandato de 2 anos.
Charles Fernandes salienta a importância da entidade para defender as pautas municipalistas e os interesses do povo baiano. O deputado reafirma seu compromisso com ambas as causas e diz que vai trabalhar por elas no âmbito da reforma tributária e da mudança do Pacto Federativo.
Capitão Alberto Neto, do PL do Amazonas, lamenta a morte de 8 pessoas que foram soterradas em Manaus, em decorrência das fortes chuvas do último dia 12.
Capitão Alberto Neto também avalia como prejudiciais algumas medidas tomadas pelo governo em relação aos aposentados e pensionistas. Ele cita a cobrança indevida do imposto sindical, a suspensão do crédito consignado para quem tem o benefício especial à pessoa com deficiência e a redução artificial da taxa de juros dos consignados.
Segurança Pública.
General Girão, do PL, chama a atenção para uma onda de ataques organizada por facções criminosas em várias cidades do Rio Grande do Norte. Na visão do parlamentar, o governo estadual já demonstrou ineficácia para lidar com a situação. Ele pede que o Executivo Federal promova alguma intervenção para proteger a população.
General Girão acusa a gestão estadual de desvalorizar os profissionais da segurança pública e acrescenta que a falta de investimentos no setor vem destruindo a infraestrutura policial potiguar ao longo dos anos.
Trabalho.
Alexandre Lindemeyer, do PT, relembra a questão do trabalho escravo, que se tornou tema recorrente nas últimas semanas, com a descoberta de trabalhadores em situação análoga à de escravidão no Rio Grande do Sul.
Alexandre Lindemeyer ressalta que no próximo dia 1º de maio, a CLT, Consolidação das Leis de Trabalho, completará 80 anos. O parlamentar gaúcho ressalta, entretanto, que nos últimos anos foram retirados direitos e precarizadas as relações de trabalho.
Agricultura.
Ayrton Faleiro, do PT do Pará, defende o fortalecimento da agricultura familiar, que atualmente já é responsável por mais da metade dos alimentos consumidos no país.
Ayrton Faleiro lembra que, até 2030, essa demanda deve subir em 30% e que, por isso, é preciso preservar e ampliar os territórios de produção e facilitar o acesso a financiamentos públicos para o setor.
José Medeiros, do PL de Mato Grosso, critica o discurso do presidente Lula na 52ª Assembleia Geral dos Povos Indígenas de Roraima. Na avaliação do deputado, o presidente mentiu ao falar sobre demarcação de terras e ainda agrediu o agronegócio brasileiro.
José Medeiros lamenta o recuo no preço das carnes em fevereiro deste ano. O deputado explica que a queda de mais de 1% nos valores foi efeito da suspensão de exportações à China pelo registro de caso atípico de mal da vaca louca.
Marco Brasil, do PP do Paraná, reafirma seu compromisso em defesa dos rodeios. Segundo o deputado, a prática segue uma série de normas técnicas estabelecidas pelo Ministério da Agricultura, que visam garantir o bem-estar dos animais envolvidos na prática.
Marco Brasil também defende a pavimentação de 1.200 quilômetros de estradas rurais no interior do Paraná. De acordo com o parlamentar, a medida é importante para escoar a produção dos pequenos agricultores e trazer ainda mais desenvolvimento para o estado.
Termina aqui o Jornal Câmara dos Deputados, com trabalhos técnicos de Everson Urani e apresentação de José Carlos Andrade e Mônica Tati. Uma boa noite para você.
Ótima noite. A Voz do Brasil retorna amanhã.
Você ouviu A Voz do Brasil. Boa noite.